partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês, justamente para estudarmos a Palavra do Senhor. E nesta noite, nós vamos estudar a respeito da esperança sobre diante da morte. Bom, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Nós vamos aqui, a partir do verso 44, entender essa questão justamente sobre o tema de hoje à noite, que é a morte de Jesus. O tema é esperança diante da morte, e nós vamos falar sobre a principal morte, que é a morte de Jesus. Tá bom? Vamos antes, então, de lermos a palavra de Deus, mais uma vez falarmos com Deus. Feche os seus olhos. Nosso Deus, é muito bom estar em sua santa casa. Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo estão com saudades de estar aqui presencialmente. Mas eu creio que da mesma forma como o Senhor conforta eles na igreja, quando estão aqui, também tem confortado em seus lares. Senhor nosso Deus, agora pedimos discernimento de sua palavra. Eu, como seu servo, completamente limitado, peço que o Senhor permite que essa mensagem alcance o coração de muitos e que seja o seu nome honrado nesta noite. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Quando se fala de morte, eu lembro da minha infância. Na minha adolescência, eu também passei por muitas, mas muitas tristezas. E sabe que quando a minha mãe descansou, faleceu, eu entrei em completo desespero. Completo desespero. Eu era uma criança de 12 anos, e você sabe a história porque eu já preguei aqui, já contei a minha história para vocês. Mas quando a minha mãe faleceu, o desespero foi tão grande, mas tão grande, a ponto de ir frequentemente no cemitério falar com a minha mãe e perguntar para ela por que ela estava fazendo aquilo comigo, porque eu precisava da companhia dela, eu precisava ver ela de novo. Passou um mês, dois, três, um ano, dois anos, e nada disso aconteceu. O desespero aumentou mais e mais, a ponto então de estar completamente frustrado. Nada, absolutamente nada, preenchia o meu vazio. Até que durante um bom tempo da minha vida, eu pude conhecer a Sagrada Escritura. E então a Bíblia começou a preencher o vazio que estava no meu ser. Aquele luto do passado começou a tornar-se em esperança de rever a minha querida mãe. A Bíblia vai descrever no capítulo 23 de Lucas dois grupos específicos, e nós vamos aqui tentar extrair lições a respeito desses grupos. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 23, e o verso, a partir do verso 44. Já era quase a hora sexta, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, às 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. O verso 43 fala que Jesus estava ciente do que iria acontecer com ele. Ele estava na cruz, estava completamente ali, debilitado, fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente, porque estava carregando o pecado de todos. Então, ciente do que iria acontecer, ciente do que acontece quando a pessoa está próxima da morte, ele então disse, Senhor, entrego o meu fôlego de vida, o mesmo pelo qual o Senhor me deu, como humano aqui. E então, o que aconteceu? Aconteceu que Jesus morreu. E a Bíblia, ela repete agora, no finalzinho do verso 46, dizendo, e dito isto, expirou, ou seja, ele emitiu um último suspiro. E ao emitir o último suspiro, Jesus morreu. A Bíblia continua no verso 47 dizendo, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E o verso 48 e o verso 49 está aqui o centro da mensagem. E todas as multidões, verso 48 diz assim, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Segundo, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? A Bíblia nos ensina que existe dois grupos específicos. Mas dois grupos específicos. Um grupo que não tinha esperança após a morte. Ou diante da morte. Porque esse grupo viu então na cruz do Calvário um ser sendo ali morto. E ao perceber aquela pessoa morta, eles não tinham esperança como nós temos. A esperança da Sagrada Escritura. Eles entraram em desespero, começaram então a bater no peito, dizendo, não suportamos tamanha dor. No entanto, o segundo grupo, conforme o verso 49, estava ali fixo, confiante do que estava acontecendo. Estavam lembrando das promessas de Jesus a respeito da morte, sabendo que a morte era um sono, e não se desesperaram. No capítulo 23, do verso 44 até o verso 49, descreve ali a respeito da morte de Jesus. Mas o assunto específico desse texto, dessa perícope, dessa subdivisão, é que existiu dois grupos. Um grupo que tinha esperança sobre a morte e um grupo que não tinha mais esperança, que estava em desespero. E quantas pessoas você já presenciou num culto fúnebre em desespero? Por não saber o significado da morte, por não saber qual ali é a esperança para aqueles que morreram e para aqueles que ficaram e também não sabem ou nunca ouviram falar a respeito da volta de Jesus. Abra sua Bíblia agora, sabendo que existem esses dois grupos, nós vamos estudar um pouco a respeito da morte, o seu significado. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, nós vamos aqui ler um texto conhecido entre os adventistas, mas é bom sempre recapitularmos. Vamos lá, dentro do contexto bíblico, tá? Ezequiel capítulo 28, nós já vamos falar ali o verso. Dentro do contexto bíblico, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, existe uma definição e suas derivações a respeito da morte. No Antigo Testamento, a palavra morte significa fim, o fim da vida. No Novo Testamento existe esse mesmo conceito, o fim. Sendo assim, o significado da morte está claro na Bíblia de que é o fim da vida, de uma forma integral. Ok? Depois que a pessoa morre, não existe uma outra coisa, não existe um outro processo, uma outra fase. Pelo contrário, dentro do contexto bíblico e dentro de suas definições, tá? Morte é o fim. Agora a grande pergunta é, como surgiu a morte? E nós precisamos compreender isso. Ezequiel capítulo 28, e o verso 13, o verso 14... 15 até o verso 17, vai falar de um indivíduo que vivia num lugar perfeito, em harmonia, morava no céu, morava na habitação de Deus. E a Bíblia descreve no verso 13 o seguinte, estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. O verso 14, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus. O verso 15 vai falar que ele era perfeito nos caminhos, até que então achou iniquidade nesse indivíduo. A palavra iniquidade, no hebraico, avon, significa desrespeito à lei de Deus ou desobediência à lei de Deus. No grego, a palavra também para iniquidade é anomia, que significa também desrespeito à lei de Deus. Esse ser perfeito, chamado Lúcifer, desrespeitou a Deus, desobedeceu ao Senhor nosso Deus. E então ele foi, infelizmente, o precursor, ou o pai da morte, o pai do pecado. Em nenhum momento a Bíblia descreve que foi Deus que criou a morte ou o pecado como consequência. Pelo contrário, esse indivíduo, e a Bíblia descreve que é um mistério, como ele pode ser um ser perfeito e agora ser ali o pai do pecado, e também o precursor da morte. Como entender isso? Bom, isso é um mistério, e eu creio que quando chegarmos no céu, nós saberemos, ou, pelo contrário, Deus não vai precisar responder, porque estaremos convictos de que o pecado não compensa. Mas a questão é que um ser que vivia no Éden também, num jardim perfeito, ele pecou. E ao pecar, a consequência da desobediência, sem dúvida, é a morte. E a Bíblia traz diversas evidências sobre isso. Mas o que acontece? Acontece que esse indivíduo, então, ele pecou por quê? Porque ele queria ser Deus, ele queria ter todos os poderes de Deus, mas ele não queria ter a responsabilidade de um Deus. Esse ser, então, ao perceber que a consequência dos seus erros resultaria em sua morte, ele então, sabendo que seria expulso, imediatamente tentou persuadir, tentou ali ganhar um grande grupo de anjos para então ministrar o seu governo paralelo ao governo de Deus. Ele conseguiu enganar um grupo de anjos. E a Bíblia descreve que houve guerra no céu. E esse ser foi expulso. E ao ser expulso, ele tentou ali enganar outros seres perfeitos, mas não conseguiu, até perceber que havia ali um planeta recém-criado. E nesse planeta recém-criado, a Bíblia descreve que Deus havia também plantado um jardim. No mesmo lugar que Lúcifer havia morado, num lugar perfeito, onde existia harmonia, os nossos pais também estavam morando num lugar que Deus preparou para eles, chamado Jardim do Éden. A palavra Éden no hebraico significa prazer, delícia. Os nossos pais moravam num lugar repleto de prazeres, como também Lúcifer teve esse privilégio. Mas ele não aproveitou esse momento. Ele não aproveitou o que Deus havia dado a ele e desrespeitou a Deus e foi expulso da habitação perfeita. Ele então chegou também nesta habitação perfeita onde nossos pais estavam morando. E os nossos pais estavam cientes, conscientes de que esse indivíduo estava rondando eles, a ponto de persuadi-los e também influenciá-los à morte, ao pecado. Os nossos pais então, infelizmente, não ouviram todas as orientações que Deus dava a eles, do que os anjos também davam, e eles pecaram. E o resultado do pecado é a morte. Mas a Bíblia descreve algo importante em Gênesis capítulo 2. Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Nós temos uma informação importante aqui a respeito da morte, a respeito também da consequência da morte. Gênesis capítulo 2. E o verso 7 diz assim, só para você entender aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sendo assim, o homem que foi criado, ele foi criado do pó da terra. E do pó da terra Deus então modelou, desenhou o homem. E então ele sopra nas narinas de Adão o fôlego, a energia vitalizante, o ruach, sobre Adão, e ele torna-se a ser um ser vivente. A questão é que esse ser vivente era perfeito, e esse ser perfeito começou a viver nesse jardim perfeito, nesse lugar perfeito. Consciente de que o inimigo estava à espreita, ele sempre tinha em sua mente de que deveria obedecer. Mas infelizmente, nós descobrimos no capítulo 3 que esse ser, tanto Adão, Adão quanto Eva, eles acabaram ouvindo a forma mais astuta do diabo, suas palavras e argumentações. E então os nossos pais são enganados, e para resumir essa história, a Bíblia fala que ao serem enganados e pecarem contra Deus, Deus então se aproxima deles. E o verso 9 do capítulo 3 diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Nós encontramos aqui uma das referências mais belas da Bíblia. Porque quando Jesus perguntou a Adão e Eva, aonde estás? Ou onde estão? Eles sabiam onde eles estavam. Mas dentro do contexto bíblico hebraico, essa palavra foi tão importante para Adão e Eva, como também é importante para mim e para você. Porque quando Jesus, então, percebendo o pecado e a consequência que os nossos pais iriam colher, a palavra de Jesus foi, filhos, aonde vocês estão? Eu quero ajudar vocês. Eu sei que vocês me desobedeceram. E a mesma oportunidade que eu dei a Lúcifer, quero dar a vocês. Ele, infelizmente, não aproveitou, mas vocês podem aproveitar. E então, Jesus disse, eu quero lhe ajudar. A palavra no hebraico para onde estás é kará, que significa uma voz emocionada. Jesus estava emocionado pela conduta errônea dos nossos pais. E Jesus, então, na Bíblia, descreve que ele deu uma oportunidade para os nossos pais. E o capítulo 3 fala que Jesus, no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e sua mulher e os vestiu. Jesus, então, pediu que Adão e Eva pegassem um cordeiro e sacrificasse o cordeiro. E esse cordeiro significaria que o próprio Jesus deveria morrer no lugar deles, para então dar vitória para eles. Jesus mostrou para Adão e Eva que em meio a tamanho desespero, ele era esperança. Sabe, meus amigos, em Lucas capítulo 23, o verso 48 e 49, nos traz uma evidência de que existem grupos que quando percebem a morte, entram em desespero. E o outro grupo, que quando vê a morte, estão cientes de que há esperança. E eu estou contando para você aqui, de que a morte surgiu através de um indivíduo que não soube aproveitar a perfeição. E esse indivíduo tentou persuadir os nossos pais e conseguiu, a ponto de vencê-los e os nossos pais se tornarem igual a ele. Mas Jesus deu a oportunidade para que eles se arrependessem. E eles se arrependeram. E Jesus mostrou que a solução para eles seria a morte de Jesus no lugar deles. Sendo assim, conhecendo esse contexto, sabendo de tudo isso, nós temos uma promessa de que todos aqueles que morreram podem ter o mesmo fim que o nosso Senhor Jesus. Porque Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. E foi essa promessa que Jesus deu também a Adão e Eva. Meus filhos, vocês terão a oportunidade de ter essa promessa no coração de vocês. Eu irei morrer para lhe dar esperança. E darei exemplo de que a morte não será o fim. E sabe por que não será o fim? Porque eu irei prometer que retornarei para ressuscitar os mortos. Sabendo de tudo isso, nós encontramos então a esperança diante da morte. Sabendo que os nossos pais então foram os precursores daqui na terra da morte e usufruíram e experimentaram a morte, Deus nos traz uma esperança no seu sagrado livro, descrevendo em Eclesiastes capítulo 4, Eclesiastes, capítulo 4, e o verso 2, nós descobrimos uma das promessas lindas da palavra do Senhor. E aqui nós vamos então adentrar ao estudo da Bíblia e compreender qual é a esperança para aqueles que perdem os seus entes queridos. Diz assim então a palavra em Eclesiastes capítulo 4, verso 2. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. A palavra do Senhor está nos dizendo que aquele que já se foi é mais feliz do que aquele que continua. Porque a Bíblia está retratando aqui uma mensagem importante, porque aquele que se foi em Cristo Jesus é certo que está dormindo e só esperará o retorno de Jesus. Mas nós que estamos aqui, vivos, ainda iremos enfrentar esse grande conflito. E se não permanecermos fiéis até o fim, é certo que não teremos a vida eterna. A primeira esperança que encontramos na Bíblia é que são mais felizes os que já morreram. E se você já perdeu algum ente querido, saiba dessa promessa. Sabe por quê? Porque nós estamos sofrendo. Nós estamos aqui arcando com as consequências do pecado, mas aqueles que já se foram, esses são felizes, pois só estão aguardando o retorno de Jesus. Uma outra promessa para aqueles que já perderam um ente querido está também em 1ª Carta de Coríntios. Abra sua Bíblia. 1ª Carta de Coríntios, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos compreender aqui o contexto geral da palavra do Senhor? Primeiro, nós descobrimos que existem dois grupos específicos. Um grupo que não tem esperança. Um grupo que está desesperado quando alguém descansa. E outro grupo que está ciente e convicto de que em breve irá rever a pessoa que se foi. E nós sabemos que o culpado de tudo isso não é Deus. Então, se você perdeu um ente querido, não culpe Deus, porque Deus não tem culpa. Mas um ser maligno tem culpa. E esse ser maligno sabe o que é perfeição. e fará de tudo para tirar essa convicção da sua mente. Fará de tudo para iludir você de que quando morre, a pessoa está no céu. Quando morre, ela está no inferno. Sabe, isso é ridículo porque ele quer enganar você. Porque a palavra do Senhor nos diz de que quando alguém morre, do pó voltará, porque do pó ela veio. E o fôlego de vida, que é a energia vitalizante dada de Deus para o ser humano, volta a Deus. Mas pastor, então o que fica? Sabendo que então é separado esses elementos, o que fica? Fica a lembrança daqueles que ficaram aqui vivos. Lembrança daquele que se foi. As experiências, as boas ações, o caráter, o valor que essa pessoa teve. Fica para nós. E a lembrança também fica registrada nos céus. E quando Jesus voltar, é certo que Ele permitirá que essa pessoa, ao unir os elementos, o pó e o fôlego, é certo que ela relembre quem ela era. A mensagem do Senhor nos diz que é mais feliz aqueles que se foram do que os que continuam. Porque os que se foram em Cristo Jesus têm a plena convicção de que nós temos a plena convicção de que ela só irá ressuscitar ou acordar quando Jesus voltar. E a nossa esperança não pode ser baseada apenas aqui nessa terra. Porque uma vez que ela é baseada aqui nessa terra, nós perdemos a fé, perdemos, sabe, a confiança em Cristo. Perdemos a convicção de que iremos rever o rosto daquela pessoa. A personalidade e o caráter dela. Por isso, a nossa fé não deve ser baseada aqui na terra. Não deve apenas se adaptar ao que estamos vivendo. Pelo contrário, precisamos olhar para o céu e dizer, Senhor, eu confio de que aquela pessoa que se foi, em breve retornará. Em breve se levantará. É essa a mensagem do Senhor. Mas a Bíblia não para por aqui. A Bíblia nos traz aqui outra esperança em sua palavra. E diz assim, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Olha só o que diz a Bíblia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Sabe, a mensagem do Senhor para nós nesta noite, ela é prática, ela é simples, e você que é adventista conhece muito bem. Mas existem pessoas que nos assistem que não tem essa esperança. Sabe, é certo que você precisa estar no grupo daqueles que têm a convicção de que a ressurreição será breve. E esta convicção deve estar gravada em seu coração. Também deve ter a convicção de que Deus não é culpado da morte. E se você perdeu alguém que você tanto ama e tem acusado Deus, sabe, tire isso da sua mente. Peça a Deus para ele tirar isso da sua mente, porque isso vai afetar a sua vida. Sabe que o grande culpado é um ser que diariamente tem destruído vidas, e ele é o grande culpado de existir a morte. Por isso, a esperança que Deus nos dá em sua Sagrada Escritura, de que felizes são os que permanecem. Na verdade, felizes os que já se foram. Mais do que os que permanecem. Sabe por quê? Porque eu e você ainda estamos lutando contra essa tristeza, que é chamada morte. Para resumir todo esse contexto para você, eu preciso voltar então a Lucas capítulo 23. Para entendermos agora, já que temos uma base, Lucas capítulo 23 vai falar a respeito da morte de Cristo e sua ressurreição. E eu leio para você de novo o que Jesus disse, o verso 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus tinha a plena certeza de que o Pai daria a vida a ele mais uma vez. E essa plena certeza que Jesus teve na cruz do Calvário deve ser a plena certeza nossa. E continuando, disse lá no verso 49, entretanto, todos os conhecidos de Jesus, eu e você, somos conhecidos de Jesus, temos intimidade com ele. Somos amigo dele, somos amigos dele. E se somos amigos dele, precisamos ter a mesma convicção que ele teve na cruz, de que a morte não será o fim. Sabe por que ela não vai ser o fim? Porque ele prometeu que vai nos dar de novo o Éden que foi perdido. O Éden que foi tirado dos nossos pais pelo diabo. O diabo tirou essa oportunidade e privilégio de viver no santo lugar. E sabe, a mensagem aqui ela é muito específica, sabe por quê? Porque Satanás, ele viveu no Éden e sentiu os prazeres do Éden. Os nossos pais estavam vivendo também o prazer do Éden. E Satanás tirou esse prazer deles. Da mesma forma, Satanás quer fazer isso conosco. Quer tirar eu e você dessa esperança de viver no eterno Éden, onde o nosso Senhor habita, onde eu e você e aqueles que se foram, quando Jesus voltar, ressuscitarão e também terão o prazer de morar no Éden. E a promessa que o Senhor nos deu em João capítulo 14, verso 1 e o verso 3 é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque ele sabe que lá em cima, lá nos céus, é muito bom. Por isso que ele disse: não temas, não se desesperem, e não se turbe o vosso coração. Credes em mim, meus filhos, porque eu irei para o céu preparar-vos lugar e voltarei para ressuscitar aqueles que vocês perderam e também levar você que continuará vivo até o fim. Essa é a promessa e essa é a esperança diante da morte. Sabe, quando eu aprendi isso, meus amigos, a certeza de rever a minha mãe brotou no meu coração. A certeza de muitas pessoas que eu já fiz culto fúnebre também brotou a esperança no coração delas. Por quê? Porque a pessoa que descansou, ela não está sofrendo. E muito menos está feliz. Porque Eclesiastes capítulo 9, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: que aquele que morreu não sabe coisa alguma, pois está apenas aguardando o retorno de Jesus. Eu gostaria nesse momento de passar umas fotos para você e concluir esta mensagem mostrando para você que é possível ter essa esperança. É possível. Eu estava aqui na igreja e de repente recebi uma mensagem do nosso amigo Loyola e ele disse: pastor, o senhor precisa visitar um amigo do meu irmão. E ele está passando por uma situação muito difícil porque a sua mãe está passando por situações difíceis. Ela está com câncer e está ali lutando contra essa doença. Pastor, o senhor precisa visitar o Sullivan e também a dona Vera. E então eu fui, isso, na semana retrasada, fui visitá-los ali e comecei a conversar com o Sullivan. Eu vi a situação da Vera. A Vera estava completamente enferma. Estávamos reunidos ali com a família do Sullivan e começamos a orar, a cantar, a ler a palavra de Deus e dar essa esperança que eu falei para vocês. A esperança e a certeza de que quem morreu, quando Jesus voltar, breve vai ressuscitar. E então começamos ali a falar a respeito do poder de Deus. De que Deus, ele está no coração e na mente das pessoas, a ponto de convencê-la de que somente ele é a solução. E ali, enquanto estávamos fazendo o culto, houve momentos de emoção, houve momentos ali em que nós nos emocionamos ao ver a condição da Vera, que estava lutando há muito tempo com o câncer. Fizemos uma oração, e quando terminamos a oração, depois do culto, ela abriu os olhos, e já faziam 3 semanas que ela não abria os olhos. E ela então ali tentando se comunicar conosco e não conseguindo se comunicar, mas mexendo os braços, ali foi uma resposta de que ela havia se agradado com com tudo que nós havíamos feito. Saí então da casa deles, com a esperança de que Deus pudesse fazer a vontade deles sobre a vida da Vera, e também do Sullivan, que estava acompanhando a sua mãe. A questão, amigos, é que passou ali uma semana depois dessa visita. Eu recebi uma ligação pela manhã do Sullivan e também da sua namorada. E a triste notícia de que a Vera, nossa amiga, havia descansado no Senhor Jesus. E sabe, no momento que o Sullivan me mandou essa mensagem, e a sua namorada também, fiquei muito triste. Triste porque mais uma vida foi ceifada. No entanto, completamente esperançoso de que um dia o Sullivan e sua família pudessem rever ela. Eu trouxe algumas fotos da própria Vera. Essa é a primeira foto, pode passar a próxima foto. Segunda foto dela, a terceira foto pode passar. A Vera estava completamente bem em meio à doença. Estava esperançosa que iria se recuperar. Mas em meio a toda a doença que ela estava ali tendo, ela não perdeu a esperança em Jesus. E o que acontece? Acontece que antes dela falecer, ela fez um vídeo. Uma semana antes de eu visitar ela, o Sullivan fez um vídeo mostrando a história e a superação de sua mãe. Eu gostaria de passar para você e você assistisse um trecho pequenininho da guerreira Vera. O Duda vai passar para nós e você vai ver esse pedacinho do vídeo.
É, olá, nós, ó. Diga oi.
Oi.
Oi. Te amo, mãe. Te amo.
Te amo, sou.
Você me ama?
Te amo.
Eu te amo muito, viu, mãe?
Eu te amo muito, viu, filho?
Tá bom.
Vai beijar esse coco ralado?
Sim. Tá certo. Manda beijo.
Beijo.
Beijo. Tchau.
Esse foi um dos últimos tchau da nossa amiga Vera. Ela descansou então numa manhã. E eu então tive o privilégio de estar ali do lado do Sullivan dando todo o apoio. Ainda o corpo estava no apartamento. E sabe, a Bíblia retrata a respeito da morte como um sono, em diversas passagens, desde o Antigo até o Novo Testamento. E quando eu cheguei no apartamento do Sullivan e da Dona Vera, eu vi a Vera dormindo e eu fiquei imaginando, está esperando o retorno de Jesus. Foi emocionante ver aquele momento, mas o mais impactante foi ver a confiança e esperança do filho da Vera, que dedicou todo o seu tempo, toda a sua vida, em prol dos cuidados com a sua mãe. O Sullivan está triste por não estar do lado da sua mãe, mas ao mesmo tempo está esperançoso de rever a sua mãe, não da forma como está no vídeo, mas completamente perfeita, restaurada, completamente jovem, disposta a usufruir do Éden que o Senhor prometeu para ela. Sabe, o nosso Senhor Jesus nos ensina a respeito da morte e a verdade sobre a morte. Ele espera que você tenha esperança de que em breve Ele vai voltar para eliminar toda a dor, toda a dor. Mas a maior esperança que podemos ter, além do retorno, é de que eu e você precisamos e devemos a cada dia nos consagrar a Ele. Porque a única morte que precisamos ter mesmo, de verdade, é a morte para o eu. Porque enquanto você não morrer para o eu, dificilmente você vai ser digno da ressurreição ou da restauração eterna. Deus está pedindo nesta noite para você. Aceite essa esperança, mas também tenha plena certeza de que você precisa aceitar a morte para o eu. Você precisa abandonar seus pecados com a consciência de que o passado, sabe, o passado é história. O presente é uma dádiva. E o futuro é um mistério. Você não sabe, somente Deus sabe. Então viva, viva o presente. Aproveite esses momentos com sua família. Aproveite enquanto há vida, porque se você não aproveitar esse momento tão especial, é certo que um dia você vai chorar. Lógico que esse choro não será eterno, porque a esperança está retratada na Bíblia. Meus amigos, decida hoje aceitar o Senhor Jesus. Aceite hoje o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu entendi sobre a morte, eu aceito essa esperança e quero me consagrar para que eu possa rever aqueles que te aceitaram e morar eternamente contigo. Nós vamos ter uma mensagem musical. E no momento dessa mensagem, você precisa refletir a respeito da esperança diante da morte e também daquilo que Deus nos deixou, da consagração e restauração que Ele tanto prometeu para cada um.
Toda a choro torna-se em louvor e todo olho vê, o vê,
falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós temos essa esperança de que breve o Senhor virá para nos resgatar, Senhor, mas também acordar aqueles que se foram, tanto a Vera quanto outras pessoas que nós temos a alegria de rever de novo. Senhor, a sua palavra nos diz que devemos estar do lado daqueles que estão cientes do que vai acontecer, cientes de que a morte não é o fim, quando cremos que o Senhor voltará para ressuscitar aqueles que permanecem nas sepulturas. Por favor, Senhor, nos dê essa convicção, essa certeza a cada dia em nosso coração. E que a felicidade de ver as pessoas esteja sempre viva em nosso coração. Mas principalmente, de ver o Senhor face a face. Aquele que vai eliminar toda a tristeza desta terra. Aquele que vai sanar todo o sofrimento. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que todos nós possamos tomar a decisão de estar do seu lado e verdadeiramente morrer para o nosso eu, pois o pecado não compensa e a morte, ela não provém de ti. Obrigado por ter vencido a morte, Senhor, e mostrar a cada um de nós que o Senhor é a solução para todos os problemas desta terra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor.
Você ouviu Palavra Viva.